Boa noite a todos, graça, paz de Jesus. E ainda é tempo de lhes desejar um feliz ano novo, feliz 2012. Eu quero ler a palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo João, a primeira carta, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Esse primeiro domingo do ano, que dia interessante, né? Um domingo, 1º de janeiro, domingo. Quantos estiveram aqui ontem à noite? Oh, bastante. Vou poder repetir o sermão de ontem, já bastante gente não veio. Mas tudo bem, vou fazer outro sermão. Primeira carta de João, capítulo 4. Eu quero ler apenas o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Ou ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a tua palavra nessa noite, pedimos-te a direção do teu espírito, pedimos-te o privilégio de ouvirmos juntos a tua voz, que seja vida para todos nós. Oramos assim em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Uma das grandes características que nós temos como seres humanos é um sentimento de falta. Um sentimento de falta. Esta sensação de que nos falta alguma coisa. E é uma sensação que é também atrelada a uma expectativa de que algo vai acontecer e vai finalmente resolver esta minha falta. É como se nós vivêssemos à espreita de um fato inusitado, de algum fenômeno, de alguma experiência, de alguma ocorrência nas nossas vidas que resolva para nós esse senso de falta. Esse buraco, esse vazio que nós carregamos dentro de nós. Isto, por exemplo, alimenta dias como o de hoje e períodos como esse que nós estamos vivendo de passagem, de virada do ano. Então, por exemplo, assim, a gente fala assim, quem sabe em 2012 a minha sorte vai mudar. Esse é o meu ano. As pessoas falam isso, né? Esse é o meu ano. Como se nós vivêssemos na expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer finalmente. Finalmente aquilo que eu estou esperando vai se realizar, vai se concretizar, eu vou encontrar, eu vou receber, eu vou ganhar, enfim. E nós que cremos em Deus, nós esperamos isso das mãos de Deus, inclusive. Deus vai nos dar isso, Deus vai me trazer a resposta a essa minha oração. E todos nós, então, temos esta experiência misturada. De ao mesmo tempo um senso de falta, o que é ruim, mas uma coisa razoavelmente boa, que é a expectativa, que é aquela antecipação de algo bom que vai chegar. E nós vivemos quase que num misto de sofrimento e de esperança. E esta realidade humana, ela é razoavelmente universal e tem inspirado grandes pensadores da história da humanidade para tentar discernir e compreender isso que nos habita, essa falta e essa expectativa. Por exemplo, René Girard é um antropólogo, e ele diz assim que nós todos somos seres desejantes, mas na verdade nós sequer sabemos o que é que desejamos. E porque nós não sabemos o que desejamos, nós desejamos imitando os outros. Ele chama de desejo mimético. A gente olha para uma pessoa assim e diz assim, acho que essa pessoa é feliz. Acho que ela encontrou isso que eu estou buscando. E eu gostaria de ser como essa pessoa. Ou, na verdade, eu gostaria quase de ser essa pessoa. Mas eu não posso ser essa pessoa. Mas eu posso ser parecido com ela. Eu não posso ser essa pessoa e viver a vida dessa pessoa. Mas eu posso fazer coisas e construir a minha vida de tal maneira que eu chegue cada vez mais perto dessa pessoa. Se essa pessoa usa um celular da Apple, eu também vou comprar um iPhone. Se ela usa Havaiana, eu também vou comprar uma Havaiana. Se ela passa as férias no Guarujá, eu vou passar férias no Guarujá também. E a gente vai desejando por imitação. A gente não sabe o que deseja, deseja o que os outros têm. E quando a gente estica o olho para alguma coisa que o outro tem, o outro que já nem queria mais aquilo, quando percebe que você está querendo, já começa a querer de volta. Essa é a armação dos romances, não sei nem como adjetivar esse tipo de romance. A mulher percebe que o camarada já não está dando muita bola para ela, aí ela arruma um cara para abraçar, e enquanto abraça o sujeito que está pensando que está sendo abraçado, ela está olhando para o outro que ela realmente quer abraçar, mas que não quer abraçá-la. Você está entendendo? Por quê? Ela está dizendo assim, se você não quer, tem quem quer. E quando alguém quer alguma coisa, esse alguma coisa cresce no seu valor. É por isso que o René Girard vai dizer assim que existe o mandamento da cobiça, não cobice. Ele diz assim que a base de toda a violência da nossa sociedade é que todos nós desejamos, não sabemos o que desejamos. E por que não sabemos o que desejamos, ficamos imitando os outros e cobiçando as coisas que os outros têm. E quando a gente cobiça as coisas que os outros têm e quer ter as coisas que os outros têm, às vezes a gente consegue e quando a gente não consegue, a gente vai lá e toma. A gente vai lá e pega na mão grande, a gente vai lá e rouba, a gente vai lá e assalta, a gente vai lá e toma na violência. E, por exemplo, se todo mundo quer essa caneta, mas só tem 10 canetas dessa daí, e todo mundo sai correndo para pegar uma caneta, nós vamos brigar no meio do caminho, quem chegar primeiro leva. Então o René Girard diz assim, que a base da violência da nossa sociedade é que nós desejamos, não sabemos o que desejamos e ficamos imitando os outros e cobiçando as coisas que os outros têm. Mas isso é uma tolice, porque a gente, no fundo, está sendo movido por esse sentimento de falta. Mas eu não sei o que é que me preenche. Por exemplo, outro grande pensador, o Fernando Pessoa, ele diz assim, não sou nada, nunca serei nada, ou sempre serei nada, não posso querer ser mais do que nada, mas a parte disso eu carrego comigo todos os sonhos do mundo. Isso daí é que faz com que a gente entenda o que os filósofos estão falando sobre o nosso senso de finitude. E nós convivemos entre a finitude e a eternidade. Nós sabemos que a nossa vida é breve. Diante da eternidade, a nossa vida, diz a Bíblia Sagrada, é o quê? É um vapor. E quer ver onde a nossa finitude nos esmaga assim? É na hora de tomar a decisão. Quando, por exemplo, na mesa do jantar de Ano Novo, tem 8 sobremesas. Se nós fôssemos eternos, a gente comia às 8. Mas nós não somos. Então a gente tem que escolher uma, duas, três, aí a gente vai fazendo aquele pratinho que põe um pouquinho em cada cantinho assim. Essa é a nossa finitude. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia isso, não é que a criança tem um olho maior que a barriga? É isso. Eu tenho uma barriga pequenininha, mas eu tenho um desejo do tamanho do universo. E isso é conflitante para nós. De tal maneira que a gente come um pedacinho do doce, ou de um doce, mas a gente quer o outro doce. E a gente quer também o outro doce. E parece que tanto doce que a gente come, não mata essa falta que a gente tem. Porque nós somos caracterizados pela falta. E o pior é quando você escolhe dois doces, e você dá a colherada no primeiro doce, e não está assim muito bom. Aí você fala assim, mas será que eu tivesse pego daquele outro, estaria melhor? Mas aí você já fica com vergonha de já estar com dois no prato, você vai pegar o terceiro. É um inferno. Inferno. Nós desejamos demais. E não tem nada que mate o nosso desejo. Nós somos finitos, mas somos abertos para o eterno. Porque não tem medida, mas nós temos medida. Então, se a gente vai sair de férias para o sul, significa que a gente não foi para o norte. Se a gente vai de férias para o leste, significa que não foi para o oeste. Se a gente fosse eterno, a gente passava férias em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente é finito. Então, a gente tem que fazer escolhas. E a gente tem medo de fazer a escolha errada. Eu escolhi esse, mas aquilo que ia me satisfazer mesmo era aquele. Eu escolhi morar nessa casa, mas na verdade eu ia ser feliz mesmo na outra casa. E a gente sempre fica com medo de tomar a decisão e de pegar alguma coisa. E sempre a gente vai conviver com essa tal dessa falta. Essa falta que a gente vive, ela é tão angustiante que tem um outro pensador chamado, por exemplo, o Blaise Pascal. O Pascal vai chamar essa falta de angústia e vai chamar essa angústia de anuí. Ele diz assim que a gente tem um gosto amargo na garganta que a gente vai ter que conviver com ele o tempo inteiro. E aí ele diz, para a gente disfarçar esse gosto amargo, a gente inventa um divertimento. É uma forma assim da gente se distrair. Então a gente tem uma falta, mas aí a gente começa a namorar. E no começo que a gente está namorando, é legal pra caramba, mas daqui a pouco o gosto volta, entendeu? Aí você compra um carro. E no começo que você comprou o carro, é também legal. E quando você tem uma namorada e você tem um carro novo, é legal pra caramba, mas aí daqui a pouco o gosto volta. Aí você pensa assim, ah, eu queria conhecer a Europa. Com a namorada, vende o carro e vai para a Europa. E no começo é legal pra caramba, mas daqui a pouco o gosto volta. E a gente passa a vida inteira se distraindo, é mudando de trabalho, mudando de casa, mudando de cidade, é mudando de igreja, a gente vai mudando, vai mudando. A gente troca de camisa, a gente troca de manteiga, a gente troca de canal de televisão. A gente vai se divertindo. E a gente convive com essa falta. Dostoiévski, por exemplo, vai dizer o seguinte. Talvez na carona de Santo Agostinho. Dostoiévski vai dizer o seguinte. Que no coração do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. E para nós que somos cristãos e para nós que somos pessoas de fé, não existe maior jargão do que esse. Você só vai acabar com a sua falta quando você entregar sua vida a Deus. Os testemunhos de conversão têm dois tipos. Um testemunho é o do ex. É o cara que era ex alguma coisa. Bandido, matador, drogado, devasso. É ex alguma coisa, aí ele fala. Aí eu encontrei Jesus. Esse é um testemunho legal. E é verdadeiro. Mas o segundo testemunho, que por exemplo é o meu, eu que não sou ex-nada, é ruim dar testemunho quando você não é ex-nada. Sou ex-nada. Então, qual é o que sobra para um cara que é ex-nada? É dizer assim que ele tinha um vazio. Não fala a verdade. Aí fala com todo mundo. Eu tinha um vazio, mas quando eu encontrei Jesus, o meu coração foi preenchido. E durante um tempo eu acreditei bastante nesse negócio, mas o gosto amargo voltou. Porque quando você se converte, é legal pra caramba. Mas depois o gosto amargo volta. O Agostinho, Santo Agostinho, dizia assim que, numa oração dele muito bonita, ele disse assim: ó Deus, ansioso, aflito, angustiado, bate o meu coração, até que ele descanse em ti. É bonito, né? Eu acho que essa oração dele, pelo menos na minha experiência, deve ser quando morrer. Descansar em Deus finalmente na morte. Porque eu já me converti, mas o gosto amargo ainda está na minha garganta, na minha boca. Eu já encontrei Jesus. E quando eu lia na Bíblia Sagrada assim, olha, eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. Eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. Aquele que recebe o meu espírito tem dentro de si a jorrar um rio de água viva. Aí eu... Teve uma época que eu comecei a desconfiar que eu não era convertido. Falei assim: Deus, não é possível, eu ainda tenho uma falta. Está faltando alguma coisa. Então acho que eu não encontrei Jesus, porque eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Eu ainda tenho o gosto amargo na boca. Eu ainda estou esperando acontecer alguma coisa na minha vida. E aí eu comecei a duvidar que eu não era cristão, que eu não era convertido. Falei: não é possível, acho que ainda não me converti, porque no dia que eu me converter, finalmente eu vou dar esse testemunho daí, que eu tinha um vazio que eu não tenho mais. Porque eu ainda tenho o meu vazio. Bom, e aí, como você não pode ficar dormindo pensando que você não é convertido? Então você tem que dar um jeito. Aí eu fui explicar, ou fui estudar melhor a Bíblia Sagrada. E aí eu comecei a fazer perguntas para mim sobre o que é que realmente mais se aproxima na nossa experiência humana desta sensação de plenitude. O que é que nos enche de fato assim? O que é que nos dá aquela experiência de dizer assim: nada falta? O que é? Só tem uma resposta, senhores: Deus. Essa é a resposta. Não podemos fugir dessa resposta. Essa é a resposta. É Deus. Eu concordo com Dostoiévski que o coração humano tem um vazio do tamanho de Deus. Até porque os testemunhos da Escritura Sagrada são esses: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Ou o Salmo 16, por exemplo: não tenho bem algum além de ti e não preciso de mais nada. Ou como o salmista que diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Melhor é estar em tua casa um dia do que em qualquer outro lugar mil dias. É na tua presença. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. É Deus. Só que tem um problema, senhores. Onde é que está esse Deus? Está no templo? Está no culto? Onde ele está? Onde está Deus? Isto é, onde é que Deus se torna, desculpe minha expressão, concreto para matar a nossa fome. Porque Deus não pode ser para nós uma resposta teológica e filosófica. Deus, encontrei em Deus. Mas onde? Onde que a gente encontra Deus? Onde que Deus se desculpe minha expressão, falar de Deus assim, desculpa, Senhor, perdoa. Deus se torna concreto. Onde que Deus se materializa? Onde? Eu vou ler para vocês de novo a Bíblia Sagrada. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. O que é que enche o vazio do nosso coração? Nossa resposta, Deus. Mas como? Onde ele está para encher o vazio do nosso coração? Se eu entendi bem o Evangelho, Deus está nas nossas relações de amor. Deus está entre mim e você, dependendo da maneira como nós nos aproximamos um do outro. Por isso é que o que você espera acontecer em 2012? Você espera, por exemplo, ter uma grande experiência de êxtase e de satisfação e de plenitude? Eu espero. Mas quando eu tenho essa expectativa e essa esperança, eu já sei o que Deus me diz. Meu filho, pessoas. Meu filho, você quer mesmo? Você quer mesmo o seu coração cheio? É na experiência de amor que você vai encontrar essa plenitude. Pessoas. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. O que é que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que Deus é invisível, é inacessível, é abstrato, é intocável, é não material. Deus é... a gente tenta pegar e não consegue. Mas quando é que Deus se concretiza para nós? Quando é que a gente diz assim, eu experimentei Deus. Se você lê o Evangelho e lê a Bíblia Sagrada, você vai encontrar a resposta. Eu experimentei Deus quando eu experimentei uma relação profunda de amor. E para que eu experimente Deus, portanto, eu preciso abraçar pessoas e permitir que elas me abracem. Não é possível que nós experimentemos Deus, que é amor, porque a Bíblia Sagrada não diz isso. Deus é amor, aqui no capítulo 4 da carta de João, versículo 8. Deus é amor. E se Deus é amor, Deus é relação de amor. Por isso que o nosso Deus é triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Espírito e o Filho numa comunhão de amor. O nosso Deus não é solitário. É importante isso para nós. O nosso Deus não é Yahvé, sozinho. O nosso Deus não é Alá, sozinho. O nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito. Porque se Deus é amor, ele está em relação constante de amor. E quando você lê o Evangelho, não é possível a gente experimentar o amor sem experimentar as pessoas. E não é possível a gente experimentar Deus senão nos relacionamentos com as pessoas. Não é possível, por exemplo, a gente servir a Deus sem servir as pessoas. O que é que diz Mateus 25, o julgamento das nações? O que é que diz lá? Que Jesus vai se aproximar de nós no último dia e vai dizer assim, tive fome, você me deu de comer, sede, você me deu de beber, estive nu e você me vestiu. E aí nós vamos dizer, e quando foi isso? E Jesus diz, quando você fez a alguém, você fez para mim, porque só tem um jeito de você me servir, é servir as pessoas. Por isso que o desafio para a minha vida nos últimos tempos tem sido, e eu tenho falado tanto nisso, porque é o grande desafio da minha vida, é desenvolver relações de amor. E desenvolver relações de amor significa desenvolver relações com pessoas. Não é no meu quarto ajoelhado que eu vou desenvolver relações de amor. Não é com os meus livros abertos que eu vou desenvolver relações de amor. Não é diante da televisão que eu vou desenvolver relações de amor. Não é viajando pela Europa que eu vou desenvolver relações de amor. Não é mudando de casa que eu vou desenvolver relações de amor. Não é procurando um novo emprego que eu vou desenvolver relações de amor. Não é fazendo mais um curso que eu vou desenvolver relações de amor. As relações de amor estão possíveis exatamente aqui e agora, uma vez que nós estamos uns diante dos outros. Onde tiver uma pessoa, você está diante da possibilidade de uma relação de amor. E há três tipos de pessoas com quem você pode desenvolver relações de amor, ou as pessoas todas, elas devem ou podem se encaixar em três categorias. As pessoas com quem você se encontra, as pessoas que você gosta e as pessoas que você serve. Vai agora você sair classificando as pessoas. Agora, tipo, eu vou olhar o Douglas e falar assim: Douglas, você é uma pessoa que eu encontro. Aí eu olho para o Daniel: não, você é uma pessoa que eu gosto. Aí eu olho para uma outra pessoa, para a Adriana, e falo: Adriana, eu só te sirvo, porque eu vou te falar uma coisa. Aí imagina agora, você vai chegar em casa, vai encontrar seu primo, num encontro da família lá que o Cláudio falou, o cunhado, aí você fala assim: ô cunhado, eu sou uma pessoa que você encontra, que você gosta ou que você serve? Vai complicar para o teu lado. Mas pense bem se as pessoas não estão caracterizadas ou classificadas nessas três possibilidades. As pessoas que você encontra. Pode ser que você esteja encontrando pela primeira vez. Pode ser que você encontre todo dia na mesma sala de aula. Pode ser que você encontre todo dia na mesma sala onde você trabalha. Tem uma pessoa que você encontra todo dia, que é o vigia da empresa que você trabalha. Você passa por ele todo dia. A senhora da limpeza, do cafezinho, você passa por ela todo dia. Você encontra a pessoa. Você encontra a pessoa. Por exemplo, pode ser uma pessoa que você encontra no trânsito. Os dois então procurando vaga no shopping. Você encontrou a pessoa. Você parou, ele parou. Os dois, um de frente para o outro, uma vaga aqui na esquerda, você olhando para ele, ele olhando para você, aí você se movimenta muito levemente e dá seta. Mas você se encontrou com essa pessoa, você trocou olhares. São pessoas com quem você se encontra, você nem necessariamente sabe o nome, você não necessariamente se relaciona com intimidade, mas você encontra. E quando você encontra uma pessoa, quando uma pessoa se coloca no seu caminho, aí você está diante da possibilidade de uma relação de amor. Por isso que Jim Carter disse uma coisa extraordinária. Qual é a pessoa mais importante do mundo? Qual é a pessoa mais importante do mundo? Como é que você responderia essa pergunta? Qual é a pessoa mais importante do mundo? A resposta de Jim Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, foi extraordinária e eu diria que ela, acho que é perfeita. Ele disse: a pessoa mais importante do mundo é aquela que está diante de você. A pessoa mais importante do mundo é a que está diante de você. Imagine como seria a sua vida se você tratasse as pessoas assim. Você acabou de encontrar uma pessoa que veio falar com você, você está diante dela, olhando para ela, ela não é uma coisa, ela não é um objeto, ela não é um bicho, ela não é um problema, ela não é um estorvo. Ela é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ela é você, diante de você, olhando para você dizendo: eu tenho um vazio, eu tenho uma falta, eu não sei o que pode me preencher. E aí você está diante da possibilidade de tratá-la com respeito, com dignidade, com amor, cumprimentá-la, abraçá-la. Não importa quantas vezes você tenha encontrado essa pessoa, Se ela está diante de você, você está diante da possibilidade de uma relação de amor. Pessoas que você simplesmente encontra. Agora, tem as pessoas que você gosta. Seus familiares e seus amigos. Família a gente não escolhe muito, mas amigo a gente escolhe. Mas as pessoas que a gente gosta, que convivem com a gente, que frequentam a nossa casa, que você frequenta a casa dessas pessoas, que você passa horas numa mesa conversando com essas pessoas, essas são as pessoas que você gosta. E são as pessoas que, em tese, gostam de você. Porque se elas não gostarem, elas vão começar a dar desculpa para não te encontrar muito. Mas você gosta. Agora imagine se você começa a se relacionar com essas pessoas que você gosta e que gostam de você, pensando assim: aqui está, diante de mim, uma pessoa. E entre nós dois está a possibilidade de nós vivermos uma grande relação de amor, de tal maneira que experimentemos Deus nesse nosso encontro. Como seria? Como seria esse almoço? Como seria esse jantar? Como seria a noite dormindo do lado dessa pessoa? Você vira para o lado, dá de cara com ela, deitada. Aqui está a grande possibilidade de uma grande relação de amor e de experimentarmos Deus. Não é um objeto, não é uma coisa, não é um bicho, não é um problema, não é um estorvo, é uma pessoa com quem você tem a possibilidade de viver aquilo que somente nós humanos podemos viver e que é mais perto de Deus que existe. Ser um. Porque o que caracteriza Deus, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é que Ele é um só, tá certo? O que é que nós temos e que só nós seres humanos temos e que pode nos assemelhar tanto a Deus, se não a possibilidade de sermos um? E nós podemos ser um com o que mais, se não com pessoas? Pessoas que nós começamos a olhar primeiro como nada, porque nós temos essa capacidade, a gente passa pelas pessoas, elas são nada para nós. A gente não vê, a gente não cumprimenta, nada. Aí depois, quem sabe, a gente começa a passar por elas e elas são problema. Então a gente evita, finge que não vê. Quando o telefone toca e é o número delas e a gente sabe, a gente não atende. A gente começa a evitar, são problema. Depois a gente começa a olhar para as pessoas também como competidoras. Mas quem sabe a gente pode se reconciliar nessas relações e começar a olhar para essas pessoas como sendo nós, ou parte de nós. E não mais só pessoas que nós gostamos e com quem repartimos a mesa, mas são pessoas que são nós e que nós podemos crescer na intimidade a ponto de nos experimentarmos como um só. Essa é a experiência conjugal por excelência e por definição, que o homem deixa sua casa e a mulher deixa sua casa e os dois se tornam uma só carne. Mas essa também é a definição que a Bíblia Sagrada oferece para a igreja. O que é a igreja? Muitos membros e um só corpo. Então nós podemos transformar pessoas que nós encontramos em uma unidade de amor. Podemos transformar as nossas relações de pessoas com quem, de pessoas de quem gostamos, em uma unidade de relação de amor. Ou nós encontramos pessoas a quem nós servimos. Nós estamos acabando de sair de uma campanha de Natal, e o nosso desafio como igreja é sair para servir. Sair para servir. O que é uma unanimidade em todas as tradições espirituais é que essa falta do coração humano, ela é superada quando nós deixamos de viver para nós mesmos. Nenhuma pessoa egoísta, egocêntrica, será feliz. Não é praga, nem maldição, nem nada, é constatação. Não é possível. Se Deus é amor, e sendo Deus aquele que preenche a nossa falta e nos dá a experiência da plenitude, essa experiência da plenitude em Deus é necessariamente uma experiência de relações de amor. Portanto, o egoísta é um infeliz. O egocêntrico é um infeliz. E não apenas ele inferniza a vida dos outros, mas ele inferniza a própria vida dele. Ele vai se tornando insuportável até para ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele é egoísta. E o que é o egoísta? É um bichinho come-come. Lembra aquela brincadeira do bichinho come-come? A pessoa egoísta, ela quer tudo para ela, tudo para ela, tudo do jeito dela, tudo na hora dela, ela é o centro de tudo. Só que ela vai ficando cada vez mais infeliz e cada vez mais comendo mais e cada vez mais infeliz e cada vez comendo mais e cada vez se tornando mais insuportável para si mesma e para os outros. Por quê? Porque a cura da nossa falta está nas relações de amor, porque o Senhor nosso Deus é amor. Portanto, você pode encontrar as pessoas, você pode gostar das pessoas e você pode servir as pessoas. Um bom projeto para a sua vida, que é o projeto, um desafio que eu tenho para a minha vida em 2012, eu estou me perguntando isso. Quem são as pessoas que eu sirvo? Onde está a dimensão do meu trabalho voluntário? A quem eu sirvo? Ah, você é pastor. Não, mas o que é que eu faço para servir que não tem nada a ver com eu ser pastor? E que não está no meu salário, não está no meu job description, não está nas minhas atribuições como pastor. Que eu poderia não fazer e que eu continuaria sendo pastor e ganhando o mesmo salário que eu ganho do mesmo jeito. São essas pessoas e são esses atos de serviço que quando eu digo assim, Deus, eu quero mais de ti, eu ouvi a resposta lá no fundo da minha consciência. Deus falou para mim, vá ao encontro das pessoas. Aí quando você ouve uma resposta tão direta assim de Deus, se ela é boa, você diz amém, Senhor, glória ao teu nome. Se ela não é boa, você dá uma de daquele mestre da lei que perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Senhor, eu quero mais de ti. Aí Deus disse para mim, vá ao encontro das pessoas. Aí eu disse, quais, Senhor? Tem 7 bilhões de pessoas. O cara ainda pergunta, quais? Quais, Senhor? Aí Deus respondeu para mim, as que você encontra, as que você gosta e as que precisam de você. Mas vá até essas pessoas com essa percepção e com essa convicção de que quando você se encontrar com elas, se relacionar com elas e servi-las, eu estou ali presente. E você vai ter a oportunidade de desenvolver relações profundas de amor. E você vai perceber que eu estou em você. Ah, Deus, de vez em quando eu sinto que eu oro, eu estou falando sozinho. Eu venho na igreja, eu saio vazio do mesmo jeito. Eu não sei o que, vá ao encontro das pessoas. Não passe apenas por elas, olhe nos olhos delas e diga bom dia. Olhe nos olhos delas e diga Deus te abençoe. Lembre do Jimmy Carter, qual a pessoa mais importante do mundo? Aquela que está diante de você. Traga as suas relações de afeto, de família, de amizade, relações conjugais, de irmão com irmã, a grande família, para esse espaço sagrado de Deus estar aqui conosco. E se nós nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Eu poderia, e na verdade vou terminar fazendo algumas perguntas. Quantos de vocês convertidos convivem com um gosto amargo na boca? Não precisa se confessar agora, irmão. Só uma pergunta. Eu quero crer que não são poucos de nós. Eu estou entre estes. Eu sei que eu amo a Jesus e que Jesus me ama, mas eu experimento escuridão, vazio e solidão. Quantos de nós aqui queremos mais de Deus em 2012? Senhor, eu quero mais de Ti. Acredito que não somos poucos. A resposta de Deus para você e para mim é: vá ao encontro das pessoas. Quais pessoas? As que você encontra, as que você gosta e as que precisam de você. Vá ao encontro das pessoas. Que 2012 seja para você um ano marcado por um profundo compromisso de desenvolver relações de amor na presença de Deus, para a glória de Deus e com Deus. Amém? Eu queria convidar você a cantar comigo essa extraordinária canção que eu creio o Espírito de Deus soprou no coração e na mente do Cláudio. Que quando o coração é diferente, tudo é diferente. E coração que ama, serve. Coração que ama, serve. Coração que sabe que não deve viver para si, que o que tem não é seu. Enfim. E eu queria que você transformasse essa canção na sua oração. E na sua gratidão a Deus por dizer a Ele: Senhor, eu te agradeço porque eu tenho a resposta. Agora eu tenho um desafio a vencer. É sair de mim e ir ao encontro das pessoas. Para amá-las com o teu amor. Para ser amado por elas com o teu amor. Para que o teu amor seja aperfeiçoado em mim. É com esse espírito e com esse coração que eu mais uma vez desejo a todos um feliz ano novo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.